Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós, no último programa que estivemos a analisar o livro de Romanos, no capítulo 14, nós vimos sobre a prática que nós devemos ter, como nos relacionar com os outros. Vimos sobre as questões que são realmente fundamentais e aquelas que não são questões tão vitais e com as quais não deveríamos levantar debates e discussões inúteis. O apóstolo Paulo falava acerca das questões ligadas com comer ou celebrar determinados dias ou não celebrar, e por causa dessa avaliação e dessas celebrações, avaliar a espiritualidade das pessoas. Nós temos que ter realmente cautela para não fazer esse tipo de discriminação, nem fazer esse tipo de avaliação. Não nos compete a nós avaliar as motivações do meu amigo, do meu irmão. Mas infelizmente, muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de avaliações. Avaliam as motivações por aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer, por aquilo que a pessoa terá eventualmente dito ou pensou ou deixou de pensar. Esse tipo de juízos nós deveríamos evitar de uma forma muito cuidada. Não deveríamos cair nesse tipo de armadilhas. Se calhar você mesmo, e eu, ou talvez eu até, já temos caído nesse tipo de situações em que nos deixamos enredar, pensando que tínhamos legitimidade para avaliar as motivações de outros. Nós temos que realmente ter cuidado, pois é algo que só eu próprio devo de avaliar. Não deveria eu estar a cobrar aos outros as motivações pelas quais eles fizeram determinada coisa. Mas às vezes caímos nesse erro. E a minha esperança é que, ao olharmos para estes textos bíblicos, nós possamos conformar mais a nossa atitude com aquilo que é a palavra de Deus. E uma delas significa que não vou mais avaliar, ajuizar aquilo que são as motivações de outras pessoas. Cada um deve realmente analisar bem o seu conduta, o seu caminhar, pois cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. Isso foi o que o apóstolo disse nos textos que nós meditámos no último programa. Mas hoje eu gostaria de continuar a olhar para este capítulo 14, pois ele é bastante rico nas suas teses, daquilo que o apóstolo escreve aqui. E o verso 18 nos diz assim, deste capítulo 14, estamos no livro de Romanos, como é óbvio que você já sabe, mas diz assim: aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Este tipo de comportamentos que são descritos aqui, sobre respeito ao próximo, amor ao próximo, é desse tipo de comportamentos que estamos a falar, ele serve a Cristo e é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então, primeiro temos que perceber que estamos a falar aqui de uma atitude altruísta, uma atitude de serviço aos outros, sem interesses pessoais, sem interesses egoístas, sem interesses, enfim, no sentido de eu próprio ser beneficiado. Porque às vezes nós temos determinadas atitudes simplesmente para que os outros venham nos dar uma palmadinha nas costas, para que os outros venham nos agradecer aquilo que nós fizemos. E a Bíblia diz que se eu fiz isso com essa intenção, já recebi galardão e não há recompensa nenhuma nessa minha atitude. Já recebi a recompensa que deveria ter por parte dos homens. Agora, se eu tenho uma atitude de manifestação de amor, uma atitude de manifestação altruísta para com o outro, no sentido de beneficiar o outro realmente, então essa atitude é uma manifestação de amor e é uma manifestação de serviço a Cristo. Isto é muito interessante como o apóstolo coloca esta questão aqui. Mas ela não é retirada do ar. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos tinha dito que assim deveria ser. Quando nós servimos a alguém, que seja um ser humano, nós estamos a servir também a Cristo. Jesus, ele contou uma ilustração que, de alguma forma, representa esta realidade espiritual. Ele falava acerca de um rei que procurava recompensar os seus súbditos. Esses súbditos que foram bondosos e outros que não tinham sido assim tão bondosos. E a certa altura, esse rei então chama os seus súbditos para entregar os prémios, digamos assim, as recompensas. E isto está relatado no capítulo 25 do livro de Mateus, no verso 37. E vamos ler juntos. Diz assim: então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Estas pessoas tinham feito este bem e o Senhor tinha dito, vocês fizeram este bem, deram-me de comer, deram-me de beber, hospedaram-me. E eles estavam a questionar, mas quando é que foi que nós fizemos isso? E o rei responde no verso 40. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esta é uma verdade espiritual que a palavra de Deus nos quer transmitir. Quando nós fazemos bem àqueles que nos rodeiam, é como se estivéssemos a fazer esse bem ao próprio Senhor Jesus Cristo. E é dessa forma que nós temos que olhar para a vida, perceber que o bem que fazemos às pessoas que estão necessitadas, estamos a fazê-lo para Cristo. E por isso é a Cristo que deve ser também dada a honra e a glória, pois nós estamos a fazê-lo no sentido de servir ao Senhor dos Senhores. É por isso que estes servos aqui nem tomaram consciência, pois estavam a fazê-lo de todo o coração. Eles faziam estas atitudes e tomavam estas atitudes por amor àquelas pessoas e por amor ao seu Senhor e faziam de uma forma desprendida, podemos dizer assim. E por isso mesmo receberam recompensa. Quando por vezes nós agimos e agimos com a intenção de receber em troca alguma coisa, começamos a ter a motivação errada. Mas, mais uma vez, só você pode avaliar a sua própria motivação. Não me compete a mim avaliá-lo a si. Nem me compete a mim avaliar outro, ou você avaliar-me a mim. Isso é uma tarefa que eu devo fazer a mim mesmo e o próprio Deus fará sobre o meu coração. Mas quando nós fazemos e temos essa atitude de fazer um benefício a alguém, não no sentido voluntário, não no sentido de simplesmente ajudar essa pessoa, mas no sentido de tirar algum proveito pessoal, seja ele no sentido de as pessoas me acharem bonzinho, as pessoas me acharem que eu sou um bom rapaz, ou as pessoas, enfim, poderem pensar, não, esta pessoa realmente é respeitada, ou eu pensar, bem, se eu vou fazer isto àquela pessoa, no futuro ela vai me poder ajudar aqui ou ali. Se eu tiver estas motivações, eu quero dizer que de nada serviu. E é muito interessante olhar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e verificar que nesse texto ali diz que se ainda que eu entregasse todos os meus bens aos necessitados, se não tiver amor, de nada serviria. E ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me valeria. Estes textos aqui são tremendos para mim, porque são atitudes radicais, são atitudes extremas, de entregar tudo aquilo que eu tenho, em termos de bens monetários, enfim, casa, dinheiro, carro, posso entregar isso tudo às pessoas necessitadas, mas se eu não o fizer com a motivação correta, é inútil essa minha ação. E a outra atitude radical que eu vejo nesse texto bíblico é chegar ao ponto de entregar a minha própria vida. Se eu morrer em favor de alguém, se não o fizer por amor, é inútil essa minha atitude. Isto é tremendo aquilo que está dito nessa primeira carta aos Coríntios. Por isso nós devemos avaliar muito bem as nossas atitudes e avaliar muito bem as motivações com que fazemos as nossas atitudes. Se é no sentido de procurar um retorno, no sentido de nos colocarmos numa posição para reclamar um direito que nós achamos que temos sobre a outra pessoa, ou se simplesmente manifestamos o nosso amor para com ela de uma forma, podíamos dizer, desinteressada, no sentido que não temos intenção de receber algum retorno em nosso favor. Então este é o mesmo princípio que o apóstolo está aqui a tratar no livro de Romanos. Sempre que nós fazemos bem a alguém, ou que deixamos de o fazer, é como se nós estivéssemos a fazê-lo ou não a Cristo. E nós devemos estar conscientes desta verdade espiritual. E o verso 19 diz, assim pois seguimos as coisas da paz, assim como as que edificam mutuamente. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mau para o homem o comer com escândalo. Vemos aqui que Deus mostra que é realmente algo importante nós termos paz uns com os outros. Nós caminharmos no sentido da edificação mútua. Nós caminharmos no sentido de nos ajudarmos a crescer para sermos mais semelhantes a Cristo. Então não há necessidade de fazermos uma batalha, criar uma guerra em torno de coisas como comer, beber, que no fundo não nos conduzem a lado nenhum. E muitas vezes isso cria dissensões entre as pessoas, cria mal-estar. Infelizmente já tenho assistido por vezes a situações destas, de pessoas que são tão dedicadas ou tão zelosas para com este tipo de pormenores que se esquecem daquilo que é fundamental, que era de manifestar o seu amor para com as pessoas com quem cruzam. Comer, enfim, não é bom nem mau, há determinadas coisas não são boas nem más em si mesmo, mas a atitude com que eu faço as coisas podem escandalizar aqueles que estão à minha volta. Se comer determinado tipo de comida é escândalo para o meu irmão, então eu vou abdicar de comer esse tipo de comida. Se eu beber determinado tipo de bebida é escândalo para aquela pessoa, então eu vou abdicar desse tipo de bebida. Por vezes sou convidado a almoçar em casa de algumas pessoas que no passado tiveram problemas com o alcoolismo. Então é óbvio que eu não vou beber bebidas alcoólicas perto daquela pessoa, ainda que eu não tenha esse problema. Ou quando convido alguém para almoçar na minha casa, sabendo que uma pessoa tem esse tipo de problemas, não vou oferecer bebidas alcoólicas, nem vou colocar bebida alcoólica em cima da mesa. Vou colocar água, vou colocar sumo, pois eu não quero ser pedra de tropeço para essa pessoa. Ainda que a mim próprio saiba que isso não me vai afetar, saiba que eu não vou beber excessivamente, não me vou embriagar, mas se as pessoas acham que isso é um escândalo para eles, vão pensar, então, mas esta pessoa bebe, então eu também tenho direito de beber, ainda não distinguindo a diferença, então eu prefiro não beber, prefiro beber água dentro delas. Isto é realmente algo que nós devemos avaliar, devemos ter uma atitude que faz com que o outro se sinta à vontade e que o outro cresça. E devemos ter uma atitude que, acima de tudo, promova a paz. Muitas vezes este tipo de situações acontecem quando se cruzam culturas. E eu tenho, enfim, muito apreço por este aspecto, porque temos muitas culturas na nossa família. Várias pessoas na nossa família casaram com pessoas de outra cultura. E por vezes não é fácil cruzar culturas. Hábitos alimentares estão muito enraizados na cultura. E aquilo que parece normal numa determinada cultura pode ser ofensivo numa outra. E nós temos que ter muito cuidado. E o cuidado, acima de tudo, deve-se ao respeito que nós temos para com os outros. Pois muitas culturas há pessoas que fazem grandes sacrifícios para honrar as pessoas que os visitam. Já tive o privilégio de visitar alguns países e num desses países, em São Tomé e Príncipe, algumas pessoas lá convidaram-nos para uma recepção. Fizeram uma recepção, enfim, de homenagem a nós que ali estávamos com essas pessoas. E eles ofereceram daquele pouco que tinham, mas que o ofereceram de todo o coração. Foi uma cerimónia muito simples, mas muito bonita dessas pessoas. E eles ofereceram de tudo aquilo que, enfim, para eles era o melhor que poderiam oferecer. Só que aquilo que era melhor para eles oferecerem nem sempre é aquilo que nós estamos habituados ao paladar. E comer determinadas comidas que uma outra cultura faz nem sempre é fácil. No entanto, nós devemos respeitar e devemos honrar essas pessoas que fizeram com muito sacrifício determinadas refeições. E eu próprio, para não escandalizar aquelas pessoas, comi de tudo, ainda que alguns pratos que eu provei não eram os mais agradáveis para mim pessoalmente, mas percebendo o sacrifício que essas pessoas fizeram, percebendo o amor que estava dedicado naqueles pratos que as pessoas confeccionaram, eu comi de tudo e com muito agrado, percebendo que essas pessoas estavam a manifestar o seu amor para comigo. E o meu dever era manifestar o meu amor para com elas e o meu respeito por aquilo que elas estavam a realizar naquele momento. Então esta é a verdade essencial que o apóstolo Paulo quer transmitir. Que nós devemos respeitar-nos mutuamente e que devemos manifestar o nosso amor, pois o reino de Deus não é de comer e beber, não tem a ver com estes aspectos, mas sim com o respeito e o amor ao outro. O verso 21 deste capítulo 14 do livro de Romanos nos diz o seguinte: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar ou a ofender-se, seria uma outra possibilidade de tradução, ou a enfraquecer. Então a questão aqui não é comer a carne e o beber vinho, mas é o não fazer o meu irmão tropeçar. Este é o fundamento desta reflexão que o apóstolo Paulo está aqui a realizar. Ou seja, ele recomenda num outro texto bíblico a Timóteo, dizendo: bebe um pouco de vinho com um pouco de água por causa das enfermidades do teu estômago. Ou seja, a questão não é ele dizer não comam mais carne nem bebam mais vinho e ele a recomendar vivamente que não se faça isso. Não, a questão ele está a recomendar que não seja pedra de tropeço para ninguém. Que a minha atitude no comer ou noutra coisa qualquer não venha a enfraquecer a fé do meu irmão. Este é o propósito, este é o objetivo desta reflexão. É colocar claramente uma base de relacionamento. Uma base onde nós devemos trabalhar, uma base de confiança, de amor, de respeito ao próximo. Eu lembro-me de uma história que me contaram, que uma pessoa que não orava a Deus foi convidada para ir à casa de um cristão. E ela foi convidada para ir almoçar. E antes de começarem o almoço, essa família tinha o hábito de agradecer a Deus os alimentos que eles tinham à mesa. E essa pessoa, que não tinha um relacionamento com Deus, ficou tão indignada porque a família ia orar, e declarou, quer dizer, vocês não me respeitam, pois eu não oro, vocês querem orar. Claramente este homem não entende o que significa respeito. Ele deveria ter ficado calado e deveria ter respeitado, sem dúvida alguma, a fé daquelas pessoas também. Ele estava a impor a sua opinião sobre a opinião dos outros. Ele estava na casa daquela família e ele deveria de respeitar os hábitos daquela família. Então, quando nós somos convidados para ir a algum sítio, tem a ver com a boa educação, e se nós ensinamos aos nossos filhos que devemos respeitar as pessoas que nos convidaram. Não devemos impor na casa dos outros os nossos próprios hábitos. Então, quando eu vou com a minha família e somos convidados às vezes para ir almoçar à casa de alguém, a pessoa faz o que acha que é mais adequado para nos receber. E às vezes as minhas crianças têm o hábito de dizer, pai, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo, e ficamos bastante envergonhados até, ou enfim, bastante sensibilizados com essa questão, pois achamos que eles deveriam de aprender a respeitar toda a gente. E se aquela pessoa colocou diante deles uma comida que talvez não é hábito na nossa casa comermos, eles deveriam respeitar essa família e honrar essa família comendo o que lhe foi colocado à frente. E isso é algo que nós devemos ensinar. A educação tem a ver com a educação, com o respeito pelo outro e também com o apreço por aquilo que os outros fazem a nosso favor. Então, muitas vezes, quando a pessoa não percebe isto, pode chegar ao ponto deste, como este homem, de ser altamente desrespeitador, não percebendo que ele deveria ser o primeiro a respeitar aquela família e não impor a sua opinião ou a sua vontade sobre aquela família que o estava a acolher. Então vemos aqui estes aspectos que são fundamentais para o relacionamento, e isto é o respeito e o amor. E o verso 22 ainda nos diz: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Neste caso aqui, haviam alguns cristãos que achavam que eram mais espirituais quando não comiam determinados alimentos. E por isso depreciavam os outros cristãos que não se colocavam debaixo desses critérios insignificantes. E por isso mesmo o apóstolo diz: se tens fé, tem-na para ti mesmo perante Deus. Não te vanglories na tua fé, nos teus sacrifícios. Infelizmente conheço alguns cristãos que fazem este tipo de afirmações, que se vangloriam naquilo que realizaram e que acham que os outros são pouco espirituais. Acham que eles é que são espirituais porque, enfim, gastaram tempo em jejum, gastaram tempo em oração, comem determinados alimentos, não comem outros alimentos, e acham que isso é razão para se gabarem da sua espiritualidade. Eu creio que isso é uma meninice, uma infância, uma grande ingenuidade sobre o relacionamento com Deus. Mas, infelizmente, temos cristãos nas comunidades que são assim. Alguns deles até se acham mais espirituais do que os seus próprios líderes, pois fazem determinados sacrifícios. Isto não quer dizer que os líderes são sempre mais espirituais do que os outros, mas nós não temos o direito nem o dever de nos estarmos a comparar por causa das práticas alimentares com outras pessoas. Devemos sim desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E se somos realmente espirituais, então temos que amar o próximo. E temos que o respeitar, tal qual ele é. O verso 23 aqui do capítulo 14 nos diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Neste texto aqui, vemos que há um critério diferente do habitual para definir o que é pecado e o que não é pecado. Talvez nós pensamos, quando pensamos em pecado, pensamos em algo errado que nós cometemos. Mas aqui, aquilo que é pecado é aquilo que não provém da fé. Ou seja, se eu faço alguma coisa que não provém da fé, na realidade isso é algo que desagrada a Deus. Isso é algo que não está em concordância com a vontade de Deus. Aliás, o próprio livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, devemos estar convictos daquilo que estamos a fazer. E devemos não só estar convictos, mas acima de tudo perceber se isso provém ou não de Deus. E se provém de Deus, certamente isso não poderá ser de escândalo para o meu irmão, não poderá ser para enfraquecer a fé do meu irmão. Devemos manter-nos firmes naquilo que é a verdade de Deus e não entrar em caminhos que desonram e desestabilizam e prejudicam a fé dos outros. Se você tem fé para fazer determinadas ações, então tenha fé para si mesmo, como diz o texto, e honra a Deus com essas suas atitudes, não esperando que essas atitudes que você está a ter tenham recompensa dos homens, mas que Deus que vê o recompensará certamente. Nós vamos ficar por aqui e no próximo programa continuaremos a ver estes textos do livro de Romanos. Que Deus o abençoe e guarde. E muito obrigado por ter escolhido ouvir o som deste livro.